Agora, 10 horas 11 minutos, o nosso assunto é a reforma trabalhista, a reforma que entra em vigor neste sábado. Vamos saber mais sobre este tema com o desembargador tribunal do Tribunal Regional do Trabalho, Cássio Colombo, que está com a gente ao telefone. Olá, doutor Cássio, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada pela gentileza da entrevista. Bom, primeiro a gente gostaria de saber quais são os principais pontos da reforma, quais os pontos que o trabalhador precisa conhecer a fundo, precisa se informar.
Pois não. Olha, a reforma, são 209 alterações, tá? É, obviamente que tem muita coisa aí, mas me parece assim que algumas coisas mais fundamentais aí, em primeiro lugar, hoje, se você for promover uma ação trabalhista, você corre o risco, então, de ser condenado em honorários de sucumbência, caso a sua pretensão não seja acolhida. Você foi lá pedir uma coisa para o juiz. Tá? Não foi reconhecido direito, paga despesas do processo que nem acontece na justiça comum estadual. Né? Isso deve, basicamente, segurar bastante aí esse intuito de algumas pessoas de ir atirando com aquela metralhadora giratória e acertando, né? Tentando, o que pegar é lucro e o que não pegar fica por isso mesmo porque não tem despesa. Então, isso cria um ônus para aquele litigante que age de maneira irresponsável. Esse é eu acho que é assim, uma das maiores alterações na reforma é essa. O outro ponto que eu gostaria de ressaltar é a questão da natureza salarial de algumas parcelas, né, em que agora elas não terão mais natureza salarial, como os prêmios, os abonos, enfim, e outras parcelas, aí, as diárias que excedam de 50% do salário, que até então, até ontem tinham, e agora passa a não ter mais. Agora, isto não autoriza que o empregador corte essas verbas de quem tem ação, de quem tem um contrato em curso. Então, por exemplo, se eu vinha recebendo um prêmio aí, ao curso do ano, né, e esse prêmio, então, obviamente, tinha natureza salarial porque era pela lei velha. E o empregador continuar pagando este prêmio, né, ele vai ser devido, então, continuará como na situação anterior, ou seja, com natureza salarial. Aqui também, um outro ponto que eu gostaria de alertar para os empregadores é o seguinte, principalmente nessa questão do que é salarial e do que não é salarial. Uhum. Para se fazer alguma isenção tributária, e a lei da reforma trabalhista, ela concede diversas isenções tributárias. Uhum. Ela teve um objetivo muito claro de desonerar a folha. Então, como eu disse, parcelas como o abono, o prêmio, estão perdendo a natureza salarial. O problema é que ninguém perguntou sobre isso para a Receita Federal. Uhum. E para você fazer uma lei que você, então, faça qualquer tipo de isenção tributária, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101 de 2000, é necessário que seja feito um estudo, um levantamento, para saber o impacto financeiro que aquela medida vai gerar. E não foi feito esse impacto. Então, e obviamente que isso vai ter um reflexo muito grande nos cofres públicos, né? Então, amanhã pode ser que, mesmo que a Justiça do Trabalho não reconheça a natureza salarial para a verba, pode ser que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que é encarregada da cobrança, né, do Imposto sobre a Renda e das Contribuições Previdenciárias, né, a Super Receita, então pode ser que amanhã eles venham cobrar, entende? Então, tem algumas pontas soltas nessa história.
E o senhor acha que essas pontas soltas podem fazer com que o governo reveja alguns pontos da reforma, volte atrás em alguns pontos?
Ah, com certeza, né? Com certeza. Veja, hoje nós temos um problema que é a questão da justiça gratuita. O que é a justiça gratuita? É que aquele trabalhador, ou a pessoa, o trabalhador ou a empresa, né, a parte que estiver demandando, e que esteja com uma situação financeira ruim, tá? Veja, situação econômica é uma coisa, situação financeira é outra. Mas a situação financeira é aquela que a gente tem de passagem. Tá? Pô, escuta, eu tô duro agora, mas daqui a pouco entra um dinheiro que então me resolve. Né? Uhum. Agora, quando não tem problema de quando não tem previsão de entrar dinheiro, então aí você tem dois problemas, financeiro e econômico, tá? Sim. Mas, então vamos dizer que a pessoa esteja com um problema financeiro, um problema de fluxo de caixa, alguma coisa assim, e ela precise, então, demandar e não possa pagar as custas do processo. Tá? Então, a reforma trabalhista, ela altera isso e diz o seguinte, olha, quem perdeu vai ter que pagar. Outra coisa, mesmo que seja beneficiário de justiça gratuita, vai ter que pagar as custas do processo, inclusive se o reclamante der causa de arquivamento, esse tipo de coisa. Bom, esse assunto está sendo questionado perante o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele exerce, ele faz um controle de constitucionalidade das leis, que essa é a atividade típica, inclusive, de todos os juízes. Mas quando um juiz de primeiro grau, um juiz de tribunal diz, olha, a lei é inconstitucional, ele só vale para o processo. E quando o Supremo diz é inconstitucional, aí isso vale para todo mundo. E a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ADIM, né, com uma ADI, aliás, com uma ação direta de inconstitucionalidade, falando, olha, esses pontos são inconstitucionais. Possivelmente o Supremo decrete realmente esta inconstitucionalidade. E, obviamente, o governo vai ter que retroceder, tá? Em alguns pontos. Há outros pontos que o governo também, ele próprio, já admitiu que a constitucionalidade é no mínimo duvidosa. Tá? Como o problema da gestante ou a lactante exercerem a sua atividade em local insalubre, o problema da tarifação das indenizações por danos morais, principalmente com base no salário do trabalhador, são problemas que são identificados. O governo disse que ia fazer uma medida provisória logo depois da sanção, não fez. Estava prometido uma medida provisória para ontem, mas eu ainda acredito que nós tenhamos diversas novidades. Tá? Eu acho que assim, essa semana, a próxima semana, é uma semana de acomodação. Está todo mundo esperando, e principalmente essa decisão do Supremo. Porque se o governo perder nessa, ele sabe que ele vai poder perder em muitas outras. E aí ele deve rever alguma coisa.
Bom, sobre as ações trabalhistas, as que já estão tramitando na Justiça, elas vão ser decididas com base em que texto?
Essa é a pergunta de ouro, né? Mas ainda ontem eu estava conversando isso com os colegas, né, com os juízes lá no Tribunal Regional do Trabalho da Região, inclusive ministrar uma palestra lá na Escola Judicial. E o meu entendimento é o seguinte, que as leis processuais, elas têm aplicação imediata. Mas quando as leis processuais têm efeitos materiais também, tá? Elas atingem os contratos, não somente a atuação da parte em juízo, mas isso se projeta na vida dela. Então, vamos dizer, quando o trabalhador propôs essa ação há um ano atrás, tá? Pô, nem se imaginava que haveria reforma trabalhista, ninguém tinha a menor noção de nada, etc. Quer dizer, ele o fez com riscos e avaliando situações diante de uma realidade. Agora, essa realidade mudou completamente e foi alterada substancialmente. Então, me parece que ele não possa ser numerado por isso. Então, nós entendemos que, apesar de ser uma regra do direito processual, ela tem aplicação no campo do direito material. Resumindo, só vão valer as normas relativas à sucumbência, à justiça gratuita, para as ações que forem ajuizadas a partir de segunda-feira 13. As ações que foram ajuizadas até o dia 10, ontem, né, então essas deverão ser decididas à luz da legislação vigente na época da propositura da ação. Ou seja, não pagarão sucumbência, não haverá condenação em honorários periciais para parte da justiça gratuita, os próprios requisitos de justiça gratuita serão outros. Tá? Agora, isto também dá um alerta seguinte, esse é o entendimento de uma boa parte de juízes, porque ontem eu vi alguns colegas assim, sustentando até bastante enfaticamente, não, nós vamos começar a aplicar isso a partir de segunda-feira, vamos condenar em honorários e etc. Então, pode ser que alguém ainda lide, porque o juiz não é obrigado a decidir, né? Veja, o juiz é o intérprete da lei e o juiz vai interpretando. Então, até que venha uma diretriz jurisprudencial firme, né, dos tribunais ou do próprio Tribunal Superior do Trabalho, ou até do próprio Supremo, cada juiz vai decidir de um jeito aí. Eu te diria o seguinte, tipo, a maioria, 70%, 80% dos juízes vai decidir desse modo como eu estou pensando. Tá? Os processos que foram ajuizados pela lei anterior serão decididos da forma dela. Aí você deve ter aí uns 20% que vão ficar insistindo, não, quero condenar em honorário já, quero condenar em honorário já. E isso deve trazer uma insegurança jurídica muito grande, mas com o tempo deve ser acomodado na jurisprudência. Isso é muito natural quando vem uma lei nova, principalmente essa, com tantas mudanças, e faz parte.
Uhum. Doutor Cássio, um ouvinte de Campo Mourão, Nadir Antônio, ele faz uma pergunta. Ele quer saber como ficou o prazo para o ingresso de ação trabalhista.
Pois não. Continua a mesma coisa. O prazo prescricional... para o ingresso da ação, ele não é atingido, tá? Ele é o prazo de 5 anos até o limite de 2 após a extinção do contrato. Então, para quem está trabalhando, que raramente demanda, né, o sujeito entra com a ação hoje, por exemplo, dia 11 de novembro de 2017, então as pretensões dele, até 11 de novembro de 2012, ele vai conseguir demandar. O que tiver para trás está fulminado pela prescrição. Agora, se ele já saiu do emprego, vamos dizer que ele tenha saído do emprego em 2015, em dezembro de 2015, e aí ele ajuiza a ação hoje, tá, em 11 de novembro de 2017, ou seja, já está quase completando os 2 anos, tudo bem, está dentro dos 2 anos, e daqui você também conta os 5 anos para trás, né? Ou seja, até 2012, só que ele vai perder esse período aí de quase 2 anos, né? Porque isso foi depois da extinção. Então, perceba que ele vai demandar praticamente 3 anos. Agora, uma terceira hipótese ainda. Um trabalhador que ajuiza a sua ação após o limite do prazo de 2 anos. Um trabalhador que se desligou em 2014 e vem propor ação agora, esse está com a sua pretensão totalmente fulminada pela prescrição. Isso continua igual. A única alteração que a reforma propõe é com relação aos processos em curso, que é a chamada prescrição intercorrente. Porque nós temos ações que estão aí, que continuam 15, 20, 30 anos. Então, aí diz o seguinte agora, a reforma trabalhista. Quando a ação ficar parada por iniciativa da parte, quer dizer, a parte tinha que ir lá apresentar um documento, dar um dado, dar um subsídio para o juiz, e não deu, tá? Então aí... ele é intimado para fazer isso, depois de 2 anos é decretada a prescrição intercorrente e aí aquele processo que está andando também morre, entendeu? Essa, a grande novidade é isso, é na prescrição sobre as ações em curso, não no ajuizamento de ação.
Como é que fica a rescisão de contrato? Muda alguma coisa?
Muda substancialmente, porque até então os termos, os pedidos de demissão e o pagamento de verbas rescisórias para quem tem mais de 1 ano de emprego só teria validade se fosse feito perante o sindicato ou órgão do Ministério do Trabalho. E aí, nas localidades menores, então aí você tem o Ministério Público, você tem ainda os cartórios, os notários, né? E que poderiam, então, fazer essa função homologadora. Quer dizer, isso acaba essa necessidade de homologação. Então, o pagamento vai ser feito, o pedido de demissão vai ser apresentado, o pagamento vai ser feito diretamente para o empregado. Possivelmente, o governo esteja contando com o E-Social, tá? Porque com o E-Social vai ficar muito mais fácil de você controlar, até pelos recolhimentos tributários que foram feitos, o tipo de determinação de contrato que houve e quanto foi pago. Mas como o E-Social não está, ele não progrediu como o governo queria, na verdade nós vamos ficar numa situação límbica aí, nós vamos ficar num limbo durante um bom tempo. Até que o E-Social seja totalmente implantado, me parece muito ruim, porque os empregados vão ficar desguarnecidos. E aí o trabalhador, você veja, chega lá o empregador e fala, escuta, ou você pede a sua demissão, eu não te pago nada, e vai entrar na justiça, e o sujeito, pô, ainda vou entrar na justiça, vou correr o risco de pagar honorários, etc. Muita gente vai acabar aderindo a isso. Esse é um ponto que eu acho que fragiliza muito essa relação entre empregado e empregador.
Uhum. Bom, o senhor vem a Maringá no dia 24, né, para um evento, o Fórum Justiça, Capital e Trabalho. O senhor vai abordar pontos da reforma, por exemplo, a era sindical, é isso que o senhor vai falar aqui em Maringá?
Eu vou falar principalmente sobre negociações coletivas, né? aquelas verbas que são ajustadas, aqueles direitos que são ajustados, né? Entre sindicatos, né? sindicato e empresa. O grande foco será esse. Sim, eu também farei uma abordagem geral sobre a reforma.
Tá certo, então tá. Bom, mais algum detalhe que o senhor gostaria de comentar aqui com a gente?
Olha, sim, se me permite, eu agradeço bastante, tá? É o seguinte, a reforma trabalhista, ela é boa, ela é ruim? Olha, sinceramente, tá? Eu particularmente acho que ela tira muitos direitos do trabalhador. Mas, na verdade, bom ou ruim, é aquilo que a sociedade fizer. Se nós agirmos, se os empregadores estão tendo uma oportunidade de ouro, mas de ouro realmente, tá? De poder se comportar bem, de poder fazer um acordo com o empregado e isto valer, né? Desde que realmente o empregado tenha autonomia de vontade, ele tenha como declarar. Quer dizer, se a reforma trabalhista vai dar certo ou não, tá? Isso não é a lei que faz, não é a interpretação do juiz, é o que a sociedade faz. Se não trouxeram todos os problemas para o judiciário, deu certo. Tá? Então, me parece que é um momento de estudo, da gente repensar as relações de trabalho, é um momento de muita adaptação e outra coisa, muita calma. Tá? Não liberou geral. Ah, agora o empregador escolhe quem vai contratar, se eu vou contratar como autônomo, como pejotizado, se eu vou contratar como empregado. Não. Quem é autônomo? O autônomo. Quem é empregado? Aquele que preenche os requisitos do artigo 3º da CLT. Quem pode ser pejotizado? Aquele que realmente prestar serviço por uma pessoa jurídica sem subordinação. Esses conceitos continuam intactos, tá? Isso não foi alterado e a situação deve ser bem cuidada com isso. Então é o seguinte, toda cautela nesse momento é necessária. Aquela coisa, né? Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém.
Doutor Cássio, chegou uma pergunta de um outro ouvinte, a Yara. Ela diz o seguinte, em relação ao FGTS, só pode ser retirado em caso de demissão pela empresa ou o funcionário pode retirar se ele se demitir voluntariamente?
Isso continua igual. Se a empresa mandar embora, ele saca integralmente e recebe a multa de 40%. Se a empresa, se ele pedir demissão, ele perde direito ao FGTS. A novidade foi que foi inserida mais uma possibilidade na relação, que é a rescisão por comum acordo. Então, o trabalhador, isso é mais ou menos que nem um término de namoro consensual, sabe? Olha, não está dando mais para mim, não estou mais afim de você e tal, né? Que nem um divórcio consensual também. Olha, não vão brigar, mas não dá para a gente continuar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um término por comum acordo. Nesta hipótese, então, o trabalhador vai levantar 80% dos depósitos do fundo de garantia e o empregador vai ter que pagar a verba lá dos 40%, reduzida para metade, ele vai ter que pagar só 20% a esse título. Obviamente que férias, 13º e outras parcelas obrigatórias continuam inatingidas, mas essa é uma possibilidade que foi criada no sentido de, então, as terminações de contrato serem feitas por acordo entre as partes, e aí o trabalhador saca o fundo, 80%, e recebe metade da indenização que seria devida, 20% sobre o depósito do fundo.
Só para encerrar mesmo, doutor Cássio, o senhor falou sobre direitos trabalhistas que serão perdidos com a reforma, é isso?
Sim, serão diversos aí, as horas de trajeto, tá, o aumento do prazo da homologação da rescisão, tá, nós temos diversos outros direitos aqui, não vou me estender, mas sim, a reforma tira diretamente muitos direitos e indiretamente também quando ela, por exemplo, quando ela tira a fiscalização do sindicato, quando ela acaba praticamente com a possibilidade do sindicato, com o custeio do sindicato, ela está tirando muitos direitos do trabalhador. E aí, como eu disse, sabe assim, se as pessoas se conscientizarem, que, escuta, quanto melhor o trabalhador, quanto mais feliz ele tiver, tá? Ele vai produzir mais e vai resolver a situação. Então, não é porque a lei está mandando, é porque as pessoas precisam se acertar nas relações de trabalho. Tá? Não é só, por exemplo, um casamento, não é só você não trair, você tem o dever de fidelidade. Não, você tem o dever de fidelidade e você tem o dever de amar o seu cônjuge, de dividir as coisas com ele, de trabalhar. Todas as relações interpessoais são assim. Tá? E isso deve ser preservado.
Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para o senhor.
Olha, eu que agradeço, sempre uma honra, e parabéns aí a vocês pelo trabalho informativo, tá? Eu estou à disposição. Dia 24 estaremos aí em Maringá, ok? Espero conversar um pouco mais.
Muito obrigada. Conversamos com Cássio Colombo, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Falamos sobre a reforma trabalhista. Agora 10h31.